Reunião ordinária dia 28 de junho de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno dessa casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Com a palavra, senhor presidente. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Johnny Chevitarese, que foi candidato a vereador pelo meu partido PSC.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 21 de junho de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada.
Na ordem do dia, em única votação, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Conrado, número 13076 ao 13078/2021. Luciano, número 23012/2021. Niltinho, número 12042 ao 12047/2021. Sandra, número 55056 ao 55059/2021. Tião Davan, número 36032/2021. Chãozinho do Formoso, número 20032/2021. E Tim, número 23033 ao 23034/2021. No momento é só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos, incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para a apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano. Cumprimento ao servidores, as pessoas que nos assistem em casa, a imprensa que faz aqui presente, João Batista da Rádio Cultura, Gilberto Freire do Jornal Mensagem, Laurian se faz presente também, Rodrigo de Sá do Portal 14B também se faz presente. Tenho aqui três indicações. O primeiro requerimento é o 13076, eu estou solicitando informações e pedido de documentos ao Recursos Humanos do município. Também faço pedido de informações e documentos à CISPES, indicação 13077. E o requerimento 13078, eu estou solicitando aqui informações ao Correios. E esse pedido específico aqui do Correios, requerimento 13078, eu estou alegando aqui vários problemas de violação de direitos humanos. Algumas ruas de São Zumon, os Correios não estão atendendo, mesmo sendo rua urbanizada, então estou pedindo informações e até análise técnica dessas ruas. Por que não atende determinadas ruas em Santos Dumont, como o loteamento do final da rua Capitão Nestor? E também algumas ruas de Santos Dumont não tem o CEP, né? O Correio divulgou o CEP e algumas ruas de Santos Dumont estão sem CEP. Várias empresas não estão atendendo essas pessoas. Então esse é meu requerimento 13078, pedindo Correios para destinar a todas as ruas de São Zumon cadastradas, urbanizadas, que tenha CEP e também que possa responder por que não atende determinadas ruas. Isso precisa ser resolvido. Então é isso. São essas três indicações.
Meu requerimento também, número 23012/2021, agradecimento, vereador Luciano Gomes, destinatário da Secretaria de Obras, senhor Oscar Toledo e senhor Cláudio Lins. O vereador Luciano Gomes, no uso das suas atribuições regimentais, com cordiais saudações pelo presente, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento. Pelo presente, extremo agradecimento ao secretário de Obras, senhor Oscar Toledo, pelo atendimento do meu pedido para melhoria na rua Travessa Joaquim Nunes, no bairro Nossa Aparecida. Na oportunidade, presto agradecimento também ao senhor Cláudio Lins pelo trabalho que desempenha em favor do nosso município, em especial pelos atendimentos dos pedidos deste vereador, quanto à manutenção e extensão da iluminação pública com a devida instalação de luminária no bairro Nossa Aparecida, na rua José Belmiro, na descida da escadinha, na rua José Poliese, na rua Sebastião Nofre Alvim e na rua Luiz Gustavo, perto do CRAS. Os agradecimentos justificam-se uma vez que a localidade necessitava de urgência intervenção do poder público e traziam insegurança aos moradores e demais pessoas que passavam pelo local. Sem mais, subscrevo o vereador Luciano Gomes. Vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, à diretora, aos colegas vereadores, ao público presente, Rodrigo, Sebastião, todos presentes, Auriana. Então, hoje eu tenho seis requerimentos. O primeiro requerimento seria o 12042/2021 para a Secretaria de Obras. Venho através deste solicitar à Secretaria de Obras com urgência que seja providenciada a limpeza em toda a extensão da rua Acácio Martins Correia, no bairro Córrego do Ouro, no sentido Ponte Preta, embaixo da rua Manuel de Paiva. Devido à queda de barrancos, a mesma se encontra bastante obstruídas e uma capina em especial também. Outro seria a Secretaria de Serviço Público e chefe de divisão e vigilância da epidemiológica. Seria, vem através dessa solicitar a Secretaria de Obras e a chefe de divisão e vigilância epidemiológica com urgência que seja providenciada a limpeza na área externa do CAIC, pois devido à falta da educação de alguns moradores, vem sofrendo com um lixão a céu aberto. E aí está também em preparação para a futura volta às aulas. Então, lá se encontra em estado bem grave lá. Seria o próximo, 12044, a Secretaria de Obras e Serviço Público. Vem através desse, a pedido dos moradores da rua João Augusto do Nascimento, no Morro do Coutinho, no Córrego do Ouro, solicitar o serviço de obras com urgência que seja providenciada a colocação da rede de iluminação, cabos e luminárias, já que os postes já estão fixados no local há aproximadamente há 3 meses. Os mesmos outros colegas já fizeram esse pedido, vem reforçar pelos moradores que me pediram. O 12045, para a Secretaria de Obras e Serviço Público, vem através dessa reforçar o pedido já anteriormente feito pelo ilustre vereador Valdir, que diz a respeito do reparo de um bueiro devido à falta de base e tampa na rua Ana Pitélia, próximo ao número 610. Esse próximo aqui seria sobre a Vila Puri, é o 12046. Eu fiz um ofício para a via 040 pedindo com urgência o problema das chuvas que vem trazendo muito transtorno naquela comunidade. A via me deu um retorno, então eu estou mandando um ofício para a 040 agora, porque o DENIT que me deu a resposta que eles têm que responder por isso seria a via 040. O 042047, primeiro campeonato de vereador em 2016 para início de 2017, eu tive como apoiando o atual prefeito, o mesmo diz que com o passado o seu mandato, ele ia ajustar um posto de saúde para a Barra Antônio Afonso, atendendo também o São João, o pessoal da Barra e adjacente. Então, vem aqui ilustramente pedir a ele que ele tome em providência, se é possível, um estudo, já que lá se encontra a área do município lá, no caso um terreno que pertence ao executivo. Só isso, presidente.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor. Boa presidente, noite. Vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, a todos da imprensa que presente, boa noite. A todos funcionários da casa, meu boa noite. A todos presentes, boa noite. E a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho, senhor presidente, 4 requerimentos. O primeiro requerimento é o 55056 de 2021 ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Serviços de Obras e Serviço Público. Solicito que seja realizada através da Secretaria Competente uma completa limpeza e capina na Rua Geral do Coutinho de Souza, ao lado do cemitério municipal no centro de nossa cidade. Presente pedido se justifica, pois os moradores informam que a referida localidade encontra-se totalmente tomada de mato, mesmo possuindo calçamento, o que ajuda na proliferação de animais peçonhentos, causando muitos incômodos a todos os pedestres que transitam pelo local, e os moradores solicitam o referido reparo com extrema urgência. O outro requerimento é a Secretaria também Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizado através da Secretaria Competente um estudo de viabilidade para a pavimentação asfáltica da rua Sebastião do Nascimento, no bairro São Sebastião, conhecida popularmente como a Rua do Asilo, próximo ao Colégio Polivalente. Presente pedido se justifica, pois os moradores informam que a referida localidade já possui um calçamento em toda a extensão e, por ser uma rua com poucos metros, e ainda possui um trânsito de pedestres de todas as faixas etárias, constantemente, principalmente idosos, e necessita de uma intervenção por parte do poder público, com o intuito de trazer uma melhoria ao local com a pavimentação asfáltica. Os moradores solicitam um referido reparo. O outro é o 55058. Solicita através da secretaria competente a extensão de rede elétrica na rua Compositor Ori Dourado, localizada no bairro Vila Esperança. Os posteamentos já foi colocado, somente a extensão elétrica ainda não está no local. O pedido se justifica, pois os moradores informam que a referida localidade já possui os postes que foram colocados recentemente, no entanto ainda não foi realizada a instalação de iluminação pública e o cabeamento dos postes no local. Os moradores estão com dificuldade com as instalações da Companhia de Energia Elétrica e necessita de urgência de uma atuação do poder público. Tem pessoas aguardando para morar naquela localidade e necessitam que a CEMIG faça as ligações, mas ainda não tem a extensão dos cabeamentos. O outro requerimento é 55059, também a Secretaria de Obras solicita através dessa secretaria competente a extensão também de rede elétrica no ponto final do ônibus da rua Constantino Horta, localizada no quarto depósito. O presente pedido se justifica, pois os moradores informam que a referida localidade encontra-se muito perigosa na parte noturna, uma vez que não possui iluminação. Sendo assim, que pessoas mal intencionadas vêm utilizando da escuridão e realizando assaltos. É somente essas requerimentos e muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, aos companheiros de bancada, boa tarde a todas as vossas excelências. Boa tarde, Tiãozinho do Formoso, boa tarde, pessoal da imprensa. Boa tarde quem estiver nos assistindo através da TV Web e um bom dia quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Boa tarde também aos servidores da casa. Ao Portal 14 Bis também, tarde. Eu trago, senhor presidente, uma moção de pesar. O vereador Sebastião Antônio da Silva, destinatário, familiares de Edilson Wilke Braguinha, Santos Dumont, 28 de junho de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, conforme dispõe o artigo 116 do inciso 6º do regimento interno deste legislativo, após aprovação pelo plenário desta Câmara Municipal, na reunião ordinária do dia 28 de julho de 2021, externa as votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Edilson Wilke Braguinha, ocorrido no dia 19 de junho de 2021. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste triste momento. Assim, este vereador, através da presente moção de pesar, presta uma singela homenagem póstuma, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares e amigos, se solidarizando nesta hora de dor e de saudades. Sem mais, respeitosamente, Sebastião Antônio da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tiãozinho de Formoso.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vice-presidente, vereador.
Colegas vereadores, servidores da casa, toda a imprensa falada e escrita presente, a TV Web e todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu só tenho um requerimento, senhor presidente. Requerimento 20032/2021. Vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Educação. Que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a realização da reforma da escola municipal que se localiza no distrito de Conceição do Formoso, no município de Santos Dumont. Justifica-se o pedido, tendo em vista que a referida escola municipal, com o tempo, vem se deteriorando, o que influencia por demais na qualidade do aprendizado e da vida dos alunos, professores, funcionários e da população em geral. Sem mais, subscrevo Sebastião Ramos de Almeida Neto. Senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Secretário, vice-presidente, todos os amigos vereadores, a todos os funcionários da casa também uma boa tarde. Boa tarde aí o pessoal da imprensa, a Lorian também, boa tarde, senhor Lorian. A todos que nos assistem pela TV Web e quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho hoje dois requerimentos. Primeiro requerimento é o 23033. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a troca de lâmpadas próximo à Fazenda Bengala, atualmente conhecida como Laticínios Oliveira, localizada nas Posses. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que a rua se encontra perigosa, principalmente no período noturno, no horário em que muitos moradores estão chegando de seus trabalhos. Ressaltam ainda que faz um bom tempo que estão sem iluminação na localidade. O segundo, senhor presidente, é o 23034. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, possa providenciar, em caráter de urgência, a reforma da rua Maria Conceição Guerra, próximo ao número 774, no bairro Córrego do Ouro. presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que as manilhas estão afundando a rua e se encontram em péssimas condições. Ressaltam ainda que a Copasa, Companhia de Saneamento Minas Gerais, ficou de holocal para resolver essa situação e ainda não compareceram. Segue aqui as fotos em anexo que mostram que está afundando a cada dia. A gente não sabe se é decorrente ou o que aconteceu na casa desse senhor, no 774, ou se tem mais manilhas quebradas lá e está afundando em geral. Só isso, senhor presidente.
Na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13076 ao 13078. Luciano Gomes, requerimento número 23012. Nilton Novaes do Amaral, requerimentos número 12042 ao 12047. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55056 ao 55059. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36032. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20032. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23033 e 23034. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento Tribuna Livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos prorrogado por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Felipe.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
Luciano Gomes, ao vice-presidente Altamir, ao Tião do Formoso secretário, demais vereadores, Portal 14B, ao João Batista da Rádio Cultura, ao nosso amigo Laurian. Uma boa tarde, que seja todos bem-vindos. Senhor presidente, eu vou só usar a tribuna mesmo, que eu ia fazer uma indicação a respeito, mas só que não deu tempo. Eu ia fazer uma indicação a respeito da Avenida Coronel José Guilherme de Almeida, que a prefeitura vem colocando alguns quebra-molas. Então, naquela curva do S ali, várias pessoas já foram vítimas daquela curva. Então, no momento, eu acho que a única coisa que resolve o problema imediato daquela curva, infelizmente, a prefeitura tem que polir um ou dois quebra-molas que seja para diminuir a velocidade desses carros, porque as pessoas já foram vítimas ali e tem que tomar alguma atitude imediata. Então, essa semana agora eu fiz indicação, mas vou fazer um ofício indicando que a prefeitura possa colocar um quebra-mola naquela curva do S. Pouco tempo mesmo, senhores vereadores, sabe que teve um acidente ali, uma tragédia praticamente. Então aí eu vou fazer como ofício para a Secretaria de Obra que possa colocar um quebra-mola lá. O demais é só isso, é por isso que eu quis fazer o uso da tribuna.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite, secretário Sebastião, demais colegas vereadores, a imprensa escrita, falada, online, você que nos assiste pela TV Web, boa noite, aos ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont, meu bom dia, quero cumprimentar aqui o Gilberto Freire, o João Batista da Rádio Cultura, Laurian, bem-vindo a essa casa, e as demais pessoas presentes e aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, a minha fala hoje da Tribuna Livre, hoje eu conversei com o Claudio Lins, tinha feito indicação a respeito lá da rua Ricardo Peixoto de Moraes, a questão de colocar um poste no final do viradouro, e ele falou que já está pronto, né? Aguardando só a execução da obra de colocação desse poste no final da rua Ricardo Peixoto de Moraes. A gente não pode deixar aqui de parabenizar o trabalho do Cláudio, que tem feito um bom trabalho na frente, na pasta da Secretaria que exerce. Sr. Presidente, também, um outro pedido que eu fiz para ele, que foi na praça lá do Córrego do Ouro, na Avenida Palmira, já a praça Edson Losk, né? Aonde que vai colocar também 2 postes com 4 luminárias para poder melhorar o visual da praça Edson Losk lá no Córrego do Ouro. Então a praça era 2 postes com 4 lâmpadas de LED. A praça Edson Losk no bairro Corro do Ouro. Então, com certeza, irá melhorar muito aquela praça lá, onde que um morador lá do Corro do Ouro adotou aquela praça, e ele está até fazendo uma reforma daquela praça. Então, eu quero deixar aqui o morador lá, o Nanaco, né? Está lutando lá para melhorar a pracinha do Corro do Ouro, parabenizar ele pelo trabalho que ele está fazendo lá, de melhoria da praça do Edson Losca no bairro Corro do Ouro. Então, fiz o pedido também para que ele possa colocar dois postes, né, com duas luminárias, numa galeria que dá acesso à Avenida Palmira, à Rua Aníbal Ferreira também, que a escuridão é muito grande lá. No momento é só hoje, presidente.
Vereador Tim.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, a todos. Senhor presidente, nesse momento de tribuna livre, a minha fala vai ser rápida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Cláudio por nos atender mais uma vez lá na rua projetada, lá na Ponte Preta, onde a gente solucionou para que fosse estendida a extensão da rede lá e, segundo ele, já está tudo prontinho e já vai ser feito esse trabalho. Eu gostaria também de falar a respeito desse requerimento que eu fiz lá para a Maria da Conceição Guerra. A rua lá está em péssimas condições. Antes caiu lá, afundou lá, o barranco lá caiu, no qual quase afetou a casa do rapaz lá do Jara. Graças a Deus, a Secretaria de Obra atendeu ele com os pedidos que nós fizemos. Graças a Deus, deu para ir lá o material e já está sendo feito serviço. Quero agradecer isso também à Secretaria de Obras. Só que na rua está afundando. Eu creio que as mesmas manilhas que cedeu na casa dele estão cedendo no meio da rua. E está afundando e já está próximo a ficar incapacitado de passar por ali. Esse é o meu pedido para que a Copasa possa comparecer lá, porque já tiveram no local, falaram que ia fazer o trabalho, mas ainda não voltaram lá. E eu gostaria de aproveitar esse momento de tribuna também para falar sobre um novo trabalho que a gente vai fazer. Todos nós, vereadores aqui, estamos sempre de portas abertas para o público, né? Para que as pessoas possam vir até nós fazer os seus pedidos, né? Então, com isso, a gente sabe que tem muitas pessoas na cidade que, às vezes, no decorrer do seu dia a dia, na correria dos seus trabalhos, às vezes gostaria de vir até aqui e não tem tempo. E muitos outros têm até vergonha de vir aqui na Câmara. Então, pensando nisso, eu vou iniciar um trabalho que se chama Gabinete Itinerante. Eu vou até os bairros, até as ruas dos bairros, vou montar esse gabinete lá, para que as pessoas que não têm acesso a vir aqui, que ela possa, no seu bairro, ir até a mim, trazer os seus pedidos, aquilo que é mais necessário nos seus bairros, né? Para que nós, vereadores, possamos buscar por eles aqui. Então, a gente vai iniciar agora no mês de julho esse trabalho, no dia 16. E o primeiro local vai ser lá no quarto depósito. Então, eu já quero comunicar a todos lá, que aquilo que eles querem reivindicar, que eles possam procurar a gente para poder estar lutando por eles. É só isso.
Vereador Flávio.
Boa noite novamente. Boa noite a todos. Bom dia também àqueles que vão ouvir pela Rádio Cultura. Eu vou antecipar, senhor presidente, eu vou fazer três indicações semana que vem. Uma é com relação ao muro da igreja do bairro da Glória. Aproveitando agora, vou encaminhar esse pedido ao secretário de obra, aproveitando que não está na época de chuva, para que possa providenciar, já que é uma demanda antiga lá. A outra é com relação ao mataburro. Isso eu já venho falando há algum tempo. Vários carros já caíram, o caminhão do leite já caiu e cada dia desloca mais ainda os ferros do Mataburro na entrada dos Araçás, saindo para a estrada de Oliveira Fortes, que divide São João com Oliveira Fortes. Mesmo que isso aí sirva para documento de que pessoas que resolverem levar o município, que eu acho que deve levar, porque é uma vergonha, simplesmente um mataburro já envolveu o prefeito de Oliveira Forte, já envolveu o prefeito de Oliveira Forte, não pode fazer porque não pertence ao município. Um simples conselho de um mataburro trazendo um transtorno terrível para aquela comunidade. O outro pedido meu é com relação, já vou encaminhar ao executivo, informações sobre quantas salas são alugadas do Sindicato Rural e quanto pagam pelas salas alugadas no Sindicato Rural. Outro ponto que eu gostaria de comentar, apesar de... é a resposta do Conselho Municipal de Saúde com relação ao projeto. Em resposta ao ofício número 008-2020, datado em 16 de abril de 2021, enviamos a resposta. Aí o Conselho Municipal responde: reconhece a prática de atividade física, do exercício de físico, como essenciais no município de São João e da outras providências. Aí ele coloca que houve a reunião no dia tal, 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 13, e que põe o nome dos conselheiros. A comissão reunida na data acima, após analisada a discussão, são com parecer favorável ao projeto de lei acima citado. Esse dito projeto é o projeto das academias, que trata da essencialidade desse projeto. Então, apesar do projeto ter votado e já ter tido a quebra de veto do prefeito, fica aqui também o parecer favorável do Conselho Municipal de Saúde. Outra coisa que eu queria falar com relação à reunião, que eu acho que ninguém comentou e eu gostaria muito de colocar publicamente a minha posição com relação a este governo. Primeiro, com relação, aí até peço a Vossa Excelência que, né, é claro que nós temos prazo e Vossa Excelência cumpre muito bem esse prazo, mas que já na semana que vem agora, coloque o projeto das obras, porque o que acontece? Nós votamos, o prefeito pega, veta o projeto, não as emendas, mas na sua totalidade, inclusive no projeto que ele mandou para cá, os vereadores questionaram ele em uma reunião, e ele disse que não passou por ele, e ele assina o projeto e sai do jurídico. É bom que se fique bem claro, eu acho que está todos dispostos a quebrar o veto do projeto mais uma vez do prefeito, porque é mais uma vez a Câmara dando a sua contribuição com relação à ajuda às pessoas, porque me parece que tudo que vai favorecer as pessoas, o prefeito é contra. Inclusive, essa barbaridade de vetar o próprio projeto que ele mandou, não as emendas, mas veta na totalidade. E aí vem o secretário de transporte a essa casa. Não tem nada contra a pessoa de secretário de transporte, não tem nada. Mas que adianta, pergunto eu, para ouvir o que nós ouvimos? É questionado se ele tinha ciência do projeto. Aqui ele falou que o projeto foi para discussão, voltou para discussão. Quer dizer, projeto que discute o executivo, ele já tem que vir pronto, já tem que vir pronto com a resposta do CONTRAN. Agora manda o projeto capenga para a Câmara, assim ele sempre faz isso. E a Câmara que se vira. Aí tem que ficar o líder do governo pedindo para segurar o projeto. Aí a prefeitura que vai reunir com o secretário de transporte, que vai reunir com o CONTRAN, é tudo inverso, é coisa de doido, é coisa de doido, porque não faz sentido, hein? Não faz sentido, hein? Manda um projeto, já tem que vir um projeto para os vereadores colocar emenda, não, pede o líder do governo para segurar, para poder ver o que pode ser feito com relação ao projeto. E você pergunta a ele, mas como é que faz uma faixa de pedestre na frente de uma garagem, levando a lugar nenhum? O rapaz foi reclamar comigo que ele saiu de manhã, tá tudo normal, chegou, tinha uma faixa de pedestre na porta da garagem dele. São absurdos que, assim, se você contar, as pessoas não acreditam. Aí precisa de ir lá ver. Então, eu mais uma vez, a gente vê o quanto esse governo está fazendo de mal para a cidade de Santos Dumont. Eu acho que a Câmara tem que se manter, como nesse projeto, que três vereadores fizeram emenda para ajudar a população. O prefeito vem e veta o projeto, inclusive no próprio projeto dele. Você pergunta ao secretário de transporte se, com todo respeito à pessoa dele, se tem algum engenheiro, alguma reunião, que o CONTRAN sempre foi respeitado, o conselho sempre foi respeitado nos governos do Bebeto, no governo do Evandro. Aí a decisão, na verdade ele falou que a decisão é dele, mas não é dele nada, é a decisão do prefeito. O prefeito vai lá que põe quebra-mola, põe. Eu me lembro que quebra-mola era uma dificuldade, porque tinha que respeitar a lei de trânsito, que não pode pôr quebra-mola. Antes da eleição, quebra-mola, quem pedia, colocava. Mudava faixa de pedestre, mudava tudo, valia tudo. E aí, pergunta o secretário que a decisão é dele. Quer dizer, na rua João Zé, a decisão foi dele, que deveria ser mão única. Agora, a decisão já não prestou, passou 2 anos, 3 anos, agora quer que seja mão dupla. Então, é uma incoerência, é uma incapacidade, é uma falta de administração, que a gente fica abismado. Eu acho assim, eu penso, bom, esse prefeito já conseguiu fazer, chegou o final dele de fazer bobagem, ele consegue fazer mais ainda, porque essa dele votar o próprio projeto dele, pra mim é uma aberração. Não existe isso. E é uma igual eu falei, eu tenho encaminhado várias denúncias ao promotor, pessoas que não foram com ele, não conseguem alvará para funcionamento. num momento tão difícil que nós estamos vivendo, que tem lá 20, 30 empregos, tem que passar na mão do prefeito, o prefeito dá o vará se quiser, se não quiser, ele não dá. E aí você tem que entrar com mandado judicial para poder... E a justiça vai dar, porque não tem, é uma perseguição. Não tem, hein? Não tem o que... Vai dar. E aí prova que realmente... E aí causa esse desgaste, causa essas coisas desnecessárias. Eu não vou ultrapassar, agradeço ao presidente, e é isso que eu tinha para falar.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário, vice-presidente, aos vereadores, vereadoras, as pessoas presentes, todos os amigos aqui, as pessoas que estão assistindo pela TV Web e quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. É o meu momento é comunicar que eu enviei para o Cláudio Lins o pedido de extensão de redes para outras localidades na Soledade, que precisa desse apoio da extensão de redes, e também para a BR-499, quilômetro 2 também, que tem umas casas lá também que precisa da extensão de redes. Então, Cláudio Lins recebeu esses nossos pedidos e que está em andamento já dentro dos projetos que vão ser feitos no município de extensão de redes. Então, agradecer ao Cláudio Lins, ao apoio, não só a este vereador, como todos os vereadores que ele está podendo auxiliar, junto com os pedidos dos vereadores, ajudar as pessoas que realmente precisam da extensão de redes em suas localidades. Sobre no distrito de Dores, enviamos para o Pedro, pedido a ele que ele... se uma olhada com caráter de urgência, que foi comunicado a mim através da moradora Tailândia, que precisa ser melhorada a estrada que dá acesso à Fazenda do Peão, Fazenda da Roda Pequena e Fazenda de Bom Jardim. E foi relatado que o vereador Sebastião Davan também já fez esse pedido também, junto ao secretário. É, agradecer ao vereador também por ter estendido a mão também à comunidade lá das pessoas que estão precisando desse apoio. Então, foi enviado em forma de ofício ao secretário Pedro. E aguardamos que sejam providenciadas as melhorias no local, porque lá eles necessitam do caminhão para poder estar recolhendo o leite no local. Então, a estrada não estando em boas condições, eles não vão lá buscar, e é prejuízo para todos ali que trabalham com a venda desse material, que é o leite que é repassado através do caminhão. Agradecer também ao Zé Lúcio, que nos atendeu também, e a gente enviou também alguns pedidos a ele que sejam encaminhados a outros secretários. Então, presidente, a gente está agradecendo as pessoas que estão contribuindo com a gente, agradecer também a secretária de saúde também, que também está nos atendendo, nos auxiliando em algumas coisas que a gente precisa de resposta. Então a gente procura saber o que a gente tem que fazer, o que fazer, como fazer, e ela também está nos orientando através da Fabi também, que está nos ajudando também a nos orientar como proceder com algumas demandas. Então desde já é agradecer a todos que estão ajudando para que a cidade possa melhorar e desenvolver as necessidades das pessoas. Só isso, presidente.
Vereador Tchauzinho do Formoso.
Mais uma vez, uma boa noite a todos.
Boa noite, vereador.
Todos os colegas vereadores, todo o público presente, todos que vão nos ouvir na Rádio Cultura pela manhã, e uma boa noite a todos da TV Web. Eu gostaria de deixar aqui hoje só o meu sentimentos, mais uma vez, aos familiares do Johnny Chevitarese, que faleceu nesse final de semana. É um parceiro na campanha de 2020, no meu partido, no PSC, e que Deus dê os familiares, lá um consolo. Gostaria de agradecer também ao secretário-geral do PT, Carlos Magno, um amigo assim de muitos anos, que mandou uma emenda, encaminhou uma emenda de R$100 mil ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, através do deputado federal Odair Cunha. Hoje, quero fazer um agradecimento também ao Oscarzinho Toledo, que me atendeu num pedido lá na rua Portal da Torre, lá no bairro Boa Vista, colocou um cascalho lá e passou a máquina. E gostaria de pedir ao líder do prefeito, o Keilon, que junto com o Oscarzinho, da Secretaria de Obras lá, que tivesse um pouquinho de empenho quanto a uma caixa d'água que se encontra na praça do Distrito de Conceição do Formoso há mais de 60 dias. Nós temos lá a estrada lá, eu já falei, nós estamos precisando de muitos bueiros, mas tem um lá que está quase parando a estrada antes de chover. Esse, principalmente, é questão de urgência mesmo. E eu fico triste de saber que ainda não tem a licitação das manilhas. Nós vamos para o sétimo mês do ano de 2021. Daqui 2 meses vão começar a chuva e nós ainda não temos as manilhas. Eu te peço encarecidamente que cobre isso dos responsáveis, que se faça essa licitação, que nós estamos precisando muito e de muitas manilhas. Lá tem uma fiação também do poço artesiano, toda no chão, não tem poste. Passa no chão do terreiro da moça lá, está dando briga de família. Que você peça um pouquinho de empenho. No mais, agradecer o que ele fez, o atendimento que ele me fez. E fica aí mais esse pedido. Uma boa noite a todos.
O vereador, você me dá uma parte na sua fala?
Claro, meu querido.
Eu até gostaria de fazer especificamente, mas eu não poderia deixar também de, como você citou o nome do secretário Oscar Toledo, eu tenho um ponto de vista do secretário Oscar Toledo. Eu estava enumerando a quantidade de obras que o Oscar Toledo vem na frente de Santos Dumont. É lógico, o executivo vem dando suporte. Mas no meu ponto de entender, foi o melhor secretário de obras até hoje que passou no município de Santos Dumont. Então vem falar assim a respeito das obras, você fala assim, é obra no Morro dos Coutinhos, é obra no bairro Nossa Senhora Aparecida, é no Boa Vista, é no Quarto Depósito, no Espacial, na Ponte Preta. Então um secretário é creche no bairro Santo Antônio, reforma dos postos de saúde, reforma das escolas, todas essas obras foi passado pelo secretário de obra, Oscar Toledo. Então eu gostaria de parabenizar ele, a público, você desculpa eu ter entrado na sua fala, como você puxou, eu acho que, e outras mais obras também, que eu gostaria de falar, mas eu não, só para concluir, muitas obras que o Oscar Toledo, como secretário de obras, vem dedicando à nossa cidade. Muito obrigado por você ter cedido a parte e lembrado.
As ordens, meu caro amigo. É só, senhor presidente.
Vereador Conrado.
Boa noite a todos e todas mais uma vez. Eu queria iniciar minha fala discutindo a situação do projeto dos motoristas de aplicativos. Nesta tarde esteve presente nesta casa o secretário municipal de transporte e trânsito de Santos Dumont, Paulo Barreto. E ele deixou bem claro que ele deseja apresentar um novo projeto a esta casa, mas até então não mandou um ofício para esta casa comunicando a apresentação de um projeto, o que torna a situação um pouco conflituosa. O certo é, a prefeitura, o jurídico, tem que mandar um ofício para a Câmara informando que vai apresentar um projeto de lei substitutivo, pedindo a suspensão desse projeto de lei aqui na casa, para tranquilizar as pessoas envolvidas, porque as pessoas querem saber se vai ser votado, se não vai ser votado. Então, assim, aparentemente, segundo o secretário disse, não vai ser votado. Mas tem que oficializar essa casa, informar que um novo projeto será feito. Esse é o caminho adequado para todas as pessoas envolvidas na discussão desse projeto de lei. Tranquiliza as pessoas vão poder cobrar da prefeitura, que faça um novo projeto lá, que eles participem lá, para depois chegar o projeto aqui. Hoje aqui na reunião com o Paulo, nós tivemos aqui taxistas, motoristas de aplicativo, empresários de ônibus, e eles ainda ficam na incerteza. E aí, o projeto vai ser votado ou não vai ser votado? Tem que ficar mais claro. Nós precisamos que a prefeitura oficialize esta casa para que a gente tenha a real dimensão do que está acontecendo. Novo projeto, oficializa. Eu também apresentei uma emenda ao projeto do Jari, e a vereadora Sandra também apresentou, para incluir a questão de uma da atividade de economia, da profissão economia, no projeto do Jari. Eu apresentei hoje, disse que apresentaria hoje, na semana passada, né? Mas apresentei hoje. Na verdade, na semana passada eu disse que apresentaria hoje. E aí, estou conversando com sua assessora, Sandra, para a gente apresentar em conjunto essa emenda, porque na minha emenda também eu coloco, ao invés de colocar engenheiro de trânsito, na minha emenda eu coloco formação superior em trânsito, porque eu verifiquei que no curso de trânsito tem engenheiro de trânsito, gestão de trânsito, mobilidade urbana, planejamento de trânsito. Então tem muitas profissões referente ao trânsito, né? Vou ler alguma delas aqui, ó. Gestão de trânsito, planejamento e gestão de trânsito, tecnologia em segurança do trânsito, gestão do trânsito e mobilidade urbana, trânsito e tráfego, gestão e normatização de trânsito e transporte. Então são muitas profissões referente ao trânsito. Se no projeto original for aprovado, essas pessoas não poderão participar, o que seria injusto. Então o adequado é, além da economia, que a gente está no mesmo sentido, colocar formação superior em trânsito. Tá bom, Kelly? Então nós vamos apresentar a emenda, tá? Se a prefeitura modificar o projeto, aí a emenda vai morrer. Mas até então a gente vai apresentar a emenda. Na verdade, a gente apresentou, nós vamos retirar para apresentar coletivamente. Eu queria também, eu esqueci de dizer na semana passada, a importância dos servidores concursados e das pessoas que ocupam um cargo jurídico aqui na casa, né? Eu esqueci de dizer, né, que a doutora Aline sempre olha os meus projetos, o doutor Marcos também, a Lauren, até quando saiu. Então são pessoas que dão opinião e eu sempre escuto, modifico os projetos para atender a esta casa. Nós aprovamos um projeto de lei de minha autoria recentemente. Estou apresentando um hoje de novo. Essa emenda que eu fiz, né, que na verdade vou apresentar junto com a Sandra, também teve, o jurídico avaliou. Então eu tenho muito respeito por essas pessoas que ajudam a gente a trabalhar melhor aqui nesta casa. Então a gente sempre também tem que respeitar o trabalho dessas pessoas e dar valor a eles nessas atividades aqui na casa, que contribuem muito com os nossos trabalhos. Sobre os Correios, hoje eu falei sobre eles no requerimento, no momento de requerimento, essa situação da empresa Correios não divulgar o CEP de todas as ruas. Então o Correio recentemente divulgou vários CEPs de várias ruas, mas muitas ruas que têm um reconhecimento como lei, né? É rua reconhecida, é rua que é na área urbana, e o Correios não divulgou o CEP, e várias dessas pessoas não estão conseguindo fazer compra na internet, estão tendo dificuldades nas suas entregas, e também há várias ruas que são da área urbana e que o Correios não faz a entrega de determinado produto. A gente até tem que entender, né, e até questionar o governo federal, porque o governo federal está com a intenção de privatizar o Correios, que é uma empresa importante, uma empresa que tem muitos funcionários, que é uma empresa muito importante para o Brasil, enfim. Na revista Veja de 2019, aponta o Correio sempre como uma das melhores empresas do Brasil, e a gente não pode deixar o Correio ser sucateado. Então isso é um ponto que tem que ser ressaltado, mas eu estou questionando o Correios para que esses problemas sejam resolvidos. Então as ruas que não estão com um CEP informado precisam ter, e as ruas urbanizadas têm que ter a atuação dos Correios, né? Os funcionários têm que ir lá. Só que o Correio daqui de São Zumon informa que precisa de uma inspeção técnica, isso tem que ser autorizado. Então eu estou questionando isso. Né, algumas ruas de São Zumon precisa dessa inspeção técnica do Correios, e a gente tem que trabalhar para resolver esses problemas, porque esse serviço de correspondência é um direito humano, né? A gente pode reconhecer como direito humano que precisa ser respeitado. Não pode ocorrer violação de direitos humanos dessa forma. A pessoa não conseguir fazer uma compra na internet, a pessoa não conseguir ter uma sua correspondência, a correspondência não consegue chegar em sua casa. Então isso é muito ruim. E por último, eu queria falar sobre o projeto de lei da municipalização das escolas. Eu tinha apresentado o projeto, mas o jurídico da casa pediu para modificar o projeto. Eu modifiquei o projeto, mas mantenho a mesma estrutura. Apesar da prefeitura ter informado que não deseja municipalização no governo do estado, é até um motivo para a gente aprovar o projeto. Porque o projeto justamente é para impedir a municipalização das escolas estaduais, principalmente nos anos iniciais. Então, se a prefeitura está favorável, acho que é motivo da gente votar favorável, por unanimidade, com apoio do governo. O governo do estado, governo municipal, né? Apoio do governo municipal. O governo do estado continua insistindo nessa questão da municipalização. Eles constantemente estão reunindo com os prefeitos, informando: ah, nós vamos encaminhar tantos milhões para vocês, aceita a municipalização, vai cair na conta da prefeitura tantos milhões. E muitos prefeitos se sentem convencidos de receber esses recursos, achando que a municipalização é importante. Então, como é o interesse de todos que não haja municipalização, principalmente nesse período de pandemia, principalmente sem uma discussão profunda nesta casa, nós estamos fazendo um projeto de lei para que, se caso vier a ter a municipalização, a gente venha fazer audiência pública, que essa casa seja ouvida, que as escolas sejam ouvidas. Então nós temos esse dever de criar esse trâmite, de colocar a participação popular como regra. Então eu acho que esse é o caminho, né? Não é, vereador Keilo, Vossa Excelência, que é líder do governo, o governo já entendeu que não tem que fazer a municipalização, não é isso, vereador Keilo? Então, é nesse sentido, né? O governo não tem a intenção de municipalizar, não é isso?
Exatamente, vereador Conrado. O governo municipal se manifestou até por ofício a esta casa, por mensagem assinada pelo prefeito e pela secretária municipal de educação, que rejeita o projeto ora colocado pelo governo do estado para o município de Santos Dumont.
Entendi. Eu não tinha visto esse ofício, mas como o governo também tem essa intenção, eu acho que nada mais certo que a gente aprovar esse projeto justamente para garantir maior segurança aos professores, aos profissionais, às escolas e a toda a população de Santos Dumont. Obrigado.
Vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, aos colegas, vereadores. Boa noite ao público presente, à TV Web e o pessoal da Rádio Cultura, que na quarta-feira vai nos ouvir. Primeiramente, eu quero agradecer ao Paulinho Barreto, o diretor secretário de Transporte e Trânsito, uma resposta rápida que me deu no meu requerimento da semana anterior, o do requerimento 041, sobre a colocação de uma placa proibida parar e estacionar na rua São Domingos, em frente ao número 77. Então, eu quero agradecer o que a gente comentou. Uma resposta rápida, isso para nós é importante. E também quero comentar esse pedido dos moradores, tanto do São Sebastião da Barra e adjacente, para Antônio Afonso, sobre a instalação de um posto de saúde. Não tem problema ser no São Sebastião da Barra, que lá se encontra hoje uma escola desativada. de ter um espaço. E no bairro Antônio Afonso tem um lote que é de executivo, fica do lado do número 1200. E também se encontra um local que também que pode se virar um salão comunitário que está hoje desativado lá, que poderia ser revisto. E com isso, o que aconteceria? É ajudar aquela comunidade lá, moradores próximos, desafogava o samaritano que lá dava mais conforto e com isso o pessoal seria atendido mais rápido, mesmo que o médico não fosse todos os dias da semana, fosse dias alternados. E isso ia ajudar muito aquela comunidade, tanto São Sebastião da Barra e Antônio Afonso de Assis. Esse seria um que eu venho aqui no Tribunal Livre pedir com carinho ao Serviço Público e à Secretaria de Saúde. O outro é sobre a Vila Puri. Eu fiz um requerimento 038 pedindo a Copasa, o DENIT, uma solução que agora já vem chegando já a época da chuva recente, já meio de setembro, já começa a dar uma ver a situação dos moradores, que além das águas que vêm do bairro da Gramim, ainda vem a da Via 040, que vem com a reforma recente feita lá, aumentou o nível de água sobre aquele povoado lá. Então, o DENIT me deu uma resposta. Eu vou ler aqui rapidinho. Reporto minha ofício em referência a encaminhar o requerimento 12038 de 2021 de autoria do vereador Nilton Novaes do Amaral, que solicita providência do DENIT acerta da água pluvial que sai da BR-040 Minas Gerais. A deságua nas casas da Vila do Puri, causando enchente, trazendo enormes transtornos em dias de chuvas aos moradores do local. Informo que a rodovia BR-040, Minas Gerais, se encontra concedida, não tendo o DENIT, portanto, competência sobre a mesma. Então, assim sugiro o encaminhamento no pleito para concessionária responsável da via 040. Então, com isso, já fiz um requerimento, um novo requerimento, seria o 12046 para a via 040, pedindo uma solução, enquanto há tempo para que a comunidade seja respeitada. E por quê? Eles simplesmente jogaram mais água em cima da comunidade e não querem nem saber a reforma que eles fizeram recente na via lá. Então, tem que cobrar deles uma solução, e eu peguei essa causa junto com aquela comunidade e vou até o extremo, até o fim. Então, eu quero que eles fiquem cientes que, e não vou ficar enquanto a gente não dá uma posição melhor para eles lá. Que é um caso sério. Eu fui lá visitar o morador falou, com maior inocência, falou, a água passa aqui na minha casa, aqui. Então, já está tão acostumado com o problema que achar melhor. Não é assim, né? Não é dessas condições, né? Você vê logo em cima tem o pessoal da Graminha que está muito bem situado, né? Enquanto tem ninguém vê por eles lá embaixo a situação deles. Então eu peguei a causa lá junto com o seu Marcos, eu comuniquei com ele lá, nós dois pegamos a causa junto lá, junto com os moradores. Então a gente vai levar para frente, para a gente poder ter uma situação para aquela comunidade ali, que está logo no coração da cidade e ninguém toma providência por eles lá. Então seria isso, presidente.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião a realizar-se no dia 5 de julho de 2021. Boa noite a todos.